Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
De acordo com o Atlas da Violência de 2024 do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cresceu a violência nas escolas do país. Para falar sobre educação e violência nas escolas, recebo a educadora Irene Reis dos Santos. É formada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela tem MBA em Gestão Escolar, também pela USP, e é fundadora e presidente da comunidade Reinventando a Educação. Oi, Irene, seja muito bem-vinda.
Prazer e honra, meus amigos. São muitos anos da nossa parceria e que bom, estava com saudade de estar aqui com vocês. Viu? Que pena falando sobre um tema como esse, mas que bom que vocês ainda mantêm esse canal para que a gente possa falar de um tema como esse.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Irene, no Brasil, 29% da população é analfabeta. Quase 3 em cada 10 brasileiros entre 15 a 29 anos não conseguem utilizar a leitura. A pesquisa é da Ação Educativa. Irene, como reinventar a educação no nosso país diante desta realidade?
A gente reinventa a educação no nosso país quando a gente entende que a educação não é gasto, é investimento. Então, no momento em que a gente consegue entender que tempo investido em pensar a educação, que dinheiro investido em pensar a educação e fazer a educação é investimento, não gasto, a gente reinventa a educação. A gente reinventa a educação não é desprezando tudo que foi feito até agora, mas é entendendo que a gente precisa avançar e é urgente que a gente avance. A gente tem uma mania um pouco saudosista de achar que antigamente era melhor do que hoje, a escola de antes era melhor do que hoje, mas isso não é verdade. Na verdade, a gente está tentando fazer com que a educação para todos, tal e como determina o artigo 205 da Constituição, aconteça. Lá na Constituição se diz a educação é para todos. Não diz é para todos, exceto para o pobre, para todos, exceto para a escola pública, para todos, exceto para o preto periférico. Não diz isso. Ela diz a educação é para todos. Só que para que ela seja para todos de verdade, ela precisa ter a coragem de se estruturar a partir do paradigma da complexidade. Ou seja, ouvindo as diferentes vozes e sentando a uma mesa sem hierarquias para ter conversas difíceis entre setor público, setor privado e terceiro setor. Faz sentido?
E aí, por que nós temos esse saudosismo, achando que no passado era melhor que o presente?
Ah, essa é parte do comportamento humano e isso acontece em tudo. Todas as fases da vida a gente acha que a fase anterior era melhor. Isso faz parte dos medos que a gente tem de encarar o momento presente e dos medos e anseios que a gente tem de encarar o futuro. O que a gente conhece é o lugar de conforto, que é o que aconteceu. Então, parece que aquilo que já aconteceu é sempre melhor. Parece que lá no passado as coisas eram sempre melhores do que hoje. Parece que a nossa infância era sempre melhor do que a fase adulta, porque tem boleto para pagar. A gente tem um saudosismo em absolutamente tudo, e a gente leva esse comportamento também para a nossa análise quando de educação se trata.
O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que o cenário da educação no país tem um elevado índice de evasão e defasagem escolar, com aumento de crianças e jovens fora da escola.
Primeiro, a gente pôs todo mundo dentro da escola, porque a lei determinou assim. Antes, a escola não era para todos. Aí, a gente determinou que a escola deveria ser para todos. Só que nesse todos, a gente excluiu, por exemplo, as questões das neurodivergências, os neuroatípicos, o TDAH, o autista, o da trissomia. Então, a gente excluiu esses personagens, eles não faziam parte do dia a dia da escola. Também, por força de lei, a gente determinou que todo mundo mesmo devia ser incluído. Só que a gente não modificou a estrutura para que essa inclusão acontecesse. Então, vamos colocar todo mundo na escola, a matrícula é obrigatória, e o que, que a gente vai fazer com esse tanto de pessoas lá dentro? A gente vê quando chegar a hora, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança, nos elementos estruturais da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem agido da vida inteira de maneira a remediar e não a prevenir. Então, a gente devia ter pensado em prevenir variáveis, considerando que todo mundo ia estar dentro da escola, e entender que 30, 35, 40 alunos para um único professor, quando está todo mundo ali dentro e não dá para massificar essa educação, é uma panela de pressão que, obviamente, vai explodir. Se, por um lado, a gente vê os dados de analfabetismo funcional, a gente também assiste à evasão escolar em massa de alunos, e também é bom que se diga de professores, porque a gente tem mais de 70% de professores que não querem mais dar aula, muitos que estão exonerando seus cargos públicos ou pedindo demissão de escolas privadas, e uma quantidade absurda de professores que estão com afastamento por questões que envolvem saúde mental. Então, veja como está o cenário da educação. Você coloca todo mundo ali, você não diminui o número de alunos por sala, você continua tendo esse mesmo professor para fazer tudo ao mesmo tempo, um professor que, porque ganha mal, acumula jornadas de trabalho e não tem tempo para estudar e para adquirir novos conhecimentos. E como diz meu amigo José Pacheco, um profissional que dá um ano de aula e 19 anos de repetição do primeiro ano de aula que ele deu. Então, ele diz, eu tenho 20 anos de experiência. Na verdade, ele tem um ano de experiência e 19 anos de repetição daquela primeira experiência. E isso é nefasto para a educação, porque, obviamente, o cenário social muda muito de 5 anos para cá. Olha quantas redes sociais, olha quanto acesso à informática, olha como a sociedade modificou. Todos os relatórios internacionais de economia, por exemplo, mostram quantas profissões já não existem mais e quantas profissões novas estão surgindo. E o profissional da educação está enlatado, emparedado, em salas de aula, enfileirando seus alunos, basicamente por falta de apoio e de opção. Então, a gente precisa de secretarias de educação que tenham coragem de cuidar desse educador, em todos os sentidos, que comecem cuidando da sua gestão também, né? E que tenha coragem, sim, de olhar para aquilo que precisa ser olhado, que é quais são os problemas que a educação precisa que sejam resolvidos agora, hoje, urgentemente.
Diante dessa realidade, como melhorar a qualidade de ensino no país?
A gente só vai melhorar a realidade de ensino no país a hora que a gente se dispuser a sentar para conversar, a hora que a gente tiver conversas intersetoriais. O problema é que o Brasil, como várias outras partes do mundo, não é só um privilégio brasileiro. A gente fica esperando que apareça um guru para a gente chamar de nosso. Eu quero que apareça um guru para eu chamar de meu, e eu quero que esse guru me diga o que fazer e me dê a receita pronta, porque eu não estou com muito tempo para estudar, porque eu estou acumulando jornada de trabalho, porque eu estou com a saúde mental comprometida, etc, etc. Essa é a receita do fracasso. Como é que a gente chegou nesse nível de fracasso, nesses indicadores horríveis de educação, usando essa receita, de querer que alguém venha nos dar uma receita.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Serei Luz, Nati Roots, lançada em 2018. A letra da música enfatiza a paz e a união, incentivando a aceitação e o respeito, independentemente das diferenças individuais. Um comentário sobre a sua música.
Essa música é muito bonita, ela é um convite pelos lugares onde a gente passar e que a gente possa fazer do mundo um lugar melhor na união e não na competição ou nos fanatismos ou enfim.
Aonde quer que eu vá, serei luz, em cada caminho que passar, não saber. Que se não der para adiantar, te atrasar não vou. Se não der para melhorar, piorar não vou. Não der pra somar, multiplicar, dividir, diminuir jamais. mais. Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Aonde quer que eu vá, serei luz. Saber aonde quer que eu vá, serei luz. Que em cada caminho que passar, vou saber que desde moleque eu já saquei, já entendi bem que o corre ia ser dobrado para ser alguém. Mas o sonho falou mais alto, e quanto mais alto parecia ser, mais aumentava a vontade de vencer. E aí, hoje eu tô aqui cantando minha mensagem de amor e paz pra quem quiser sentir. E aí, dá pra sentir. Seja amém, seja axé, o shalom. Não me importa sua cor, credo, gênero, religião. Somos irmãos. Eu aprendi com pai e mãe a rua, que o sol se põe pra contemplar a lua. Vem lá de cima, sinal de respeito. Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito. Eu aprendi com pai e mãe a rua, que o sol se põe pra contemplar a lua. Vem lá de cima, sinal de respeito. Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito. Aonde quer que eu vá, serei luz. E em cada caminho que passar, saber. Aonde quer que eu vá, serei luz. E em cada caminho que passar, vou saber. E se não der para adiantar, te atrasar não vou. Se não der para melhorar, piorar não vou. Não der pra somar, vou multiplicar, dividir, diminuir jamais. Quero ser luz, caminhar na luz, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração e sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Seja amém, seja axé, o shalom. Não importa sua cor, credo, gênero, religião. Somos irmãos. Eu aprendi com pai e mãe a rua, que o sol se põe pra contemplar a lua. Vem lá de cima, sinal de respeito. Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito.
Eu aprendi com pai e mãe a rua, que o sol se põe pra contemplar a lua. Vem lá de cima, sinal de respeito. Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito.
Aonde quer que eu vá, vou saber.
Aonde quer que eu vá, serei luz. Em cada caminho que passar, vou saber.
Aonde quer que eu vá, serei luz. Aonde quer que eu vá, serei luz. Aonde quer que eu vá.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre educação e violência nas escolas, com a educadora Irene Reis dos Santos. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Unesco lança estratégia para enfrentar a escassez de professores na América Latina. Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
Sem professores não vai existir educação de qualidade. E sem educação é impossível alcançar o desenvolvimento sustentável. Para enfrentar a tendência de falta de docentes em todo o mundo, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apresentou uma força-tarefa focada na América Latina e no Caribe. Em toda a região, existe um déficit de 3 milhões e 200 mil profissionais do ensino dentro das salas de aula, Muitos professores estão abandonando a profissão por conta de salários baixos, excesso de trabalho e falta de reconhecimento. No mundo, serão precisos 44 milhões de docentes caso os países queiram alcançar educação de qualidade até 2030, como prevê o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável. A Força Tarefa Internacional sobre Professores para a Educação 2030 lançou na semana passada o primeiro relatório sobre o tema na América Latina e no Caribe. O documento está disponível em português e espanhol. O evento contou com o apoio do Ministério da Educação do Chile e da Fundação SM. Segundo a Unesco, a escassez de mestres e as condições complexas do trabalho pedagógico ameaçam a qualidade do aprendizado e o futuro de milhões de meninas, meninos e jovens. Para a Unesco, é preciso agir agora para evitar mais danos ao direito à educação. A agência da ONU acredita que é preciso também iniciar medidas urgentes que possam atrair os profissionais do ensino para as salas de aula. Uma delas é priorizar a profissão com políticas concretas que melhorem as condições de trabalho, treinamento e reconhecimento desses profissionais, um passo que deve ser dado pelos governos de todo o mundo. O ministro da Educação do Chile, Nicolás Cataldo Astorga, afirma que os professores enfrentam desafios diferentes em vários países e são confrontados por fatores diversos. O Escritório Regional da Unesco em Santiago do Chile, que é também a sede da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, a CEPAL, apresentou a Estratégia Regional 2025-2030 para combater as causas da escassez de professores. A agência acredita que as medidas aumentam o reconhecimento dos professores e também podem ajudar a reconquistar cada profissional para a sala de aula. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Irene, sem professores não existirá educação de qualidade e sem educação é impossível alcançar o desenvolvimento sustentável. Muitos professores estão abandonando a profissão por conta dos salários baixos, excesso de trabalho, falta de reconhecimento. Como reverter esse cenário?
Primeiro, a gente precisa ouvir os professores, Joel, e é o que menos se faz. Então, quando a gente aprender a sentar para ouvir os professores e os alunos, a gente vai ser capaz de criar uma escola diferente. A questão é que há medidas que vêm de cima para baixo. Então, a gente tem algumas secretarias de educação que estão enfiando tecnologia nas suas unidades escolares, como se a tecnologia por si só fosse a solução do problema. E aí estão, inclusive, cometendo ações bem arbitrárias, do tipo, se a escola não alcança a meta de tantos pontos no IDEB ou de tantos pontos numa prova externa XYZ, o diretor é afastado da escola. Ou a escola tem corte de verba, o que é completamente absurdo. Existe uma lei, que é a Lei de Gestão Democrática. A Lei de Gestão Democrática diz que todos os agentes escolares precisam ser escutados. A Associação de Pais e Mestres, ela deveria ser composta dentro da legislação por alunos, professores, mestres e outros agentes da comunidade. A escola deveria mapear quais são os equipamentos públicos e quem são seus possíveis parceiros do entorno. Nada disso acontece.
Sem o diálogo, a gente vê como a realidade brasileira se apresenta em relação à educação. Irene, você falou em tecnologia. Agora veio uma lei proibindo a utilização dos smartphones, do celular, nas salas de aula. Algumas escolas reverteram. Nós estamos usando adequadamente a tecnologia nas salas de aula?
Joel, lá em 2012, 2013, aqui em São Paulo, nas escolas privadas, eu estava em sala de aula nesse momento e posso falar com muita tranquilidade, houve uma lei que também dizia que aqui em São Paulo seria proibido o uso do celular. E foi proibido, ficava a plaquinha lá, lei municipal, não sei das quantas, ficava lá a plaquinha na cara da gente na sala de aula. Eu vou dizer para você, eu como professor, o que eu fiz? Eu estava numa grande escola nesse momento, numa escola privada internacional, em que os alunos de mensalidade pagavam mais do que era o meu salário mensal. E o celular deles já era também muito mais do que eu ganhava no mês. Então, eu deixei muito clara a minha insubordinação. E o que eu disse para os meus líderes foi, olha só, eu não vou tocar no celular do meu aluno. Eu não vou pegar esse celular e dizer assim, me dá esse celular aqui, porque você está proibido de, de usar. Eu não vou fazer isso. Porque eu sou meio desastrada, eu pego esse celular na mão e eu derrubo, e aí eu tenho que dar o meu salário do mês para pagar o celular do aluno que eu derrubei? Não, eu não vou tirar o celular do aluno, acho isso violento. Agora, se o aluno estiver com o celular na mão, qual é a providência, qual é o protocolo? Você precisa expulsar o aluno. Eu me recuso a fazer isso, porque esse meu aluno é meu aluno naqueles 50 minutos, né? Naquele momento eu dava aula de espanhol, duas aulas por semana. Dizer, não, eu não vou pôr para fora esse aluno, porque ele só tem duas chances na semana de se encontrar comigo. Se eu boto ele para fora, ele perdeu 50% do contato comigo. Não, eu não quero pôr ele para fora. Então a gente vai ter que arrumar outra solução. Bom, então vai ser a minha solução. E a minha solução foi explicar para o meu aluno neurocientificamente quais eram os danos da hiperexposição dele ao celular. Mostrar para ele com provas científicas o que, que acontece com o sistema atencional quando a gente tenta dividir a atenção entre uma coisa e outra. E dito isso, explicado isso, eu investi duas, três aulas em explicar as questões neurocientíficas que envolvem a atenção. E quando eu terminei essa explicação, eu disse, e agora, tudo isso para dizer para vocês, eu não vou ficar louca atrás de quem está usando bem e quem está usando mal o celular. Se vocês querem, se a minha aula está tão merda assim, que vocês preferem usar o celular, eu vou concordar com vocês, fiquem no celular. Agora, eu nunca tive problema com aluno no celular, Joel, de verdade.
Volto à questão do diálogo, que é fundamental, né?
Exato.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a educadora Irene Reis dos Santos, para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Ducker, eu queria voltar a falar das redes sociais. 9 horas na frente do computador é o que revelou uma pesquisa feita aqui no nosso país. O brasileiro é o que mais se ocupa das redes sociais. Ele fica na média de 9 horas diante do computador. Que consequências tem isso para a saúde mental?
Bom, aí depende da idade, né? Depende do que você está fazendo no computador, né? Você está usando o Word para escrever um texto, ou você está vendo o TikTok, ou se você está scrolling. Isso é muito importante a gente assegurar. Existem práticas mais nocivas que outras. O tempo estendido nem sempre vai ser o fator direto, né? Que vai remeter a gente a uma indução de transtorno. Considerando isso, a gente tem, né, o impacto entre mulheres de 16 a 24 anos para Instagram. Comparação com corpo, comparação com formas de regime, práticas dietéticas, muito ruim. Isso vai causar ansiedade, isso vai causar depressão. Né? Crianças, né, que tenham uma prática de scrolling muito intensa, e daí você vai dizer, poxa, mas olha só que incrível, né? Você vai passando, né, com o polegar para um lado ou para o outro, sem se fixar muito em nada, e de repente você tem uma epidemia de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade. Não é possível que isso seja uma coincidência, né? Quer dizer, uma civilização atencional que paga pela atenção, que paga mais justamente pelo ódio, pela violência, porque isso prende a nossa atenção, não olhar para o fato de que isso tem alguma relação com os nossos problemas atencionais. Né? Uma civilização que manipula ideais de uma forma grotesca, talvez tenha uma relação com a produção em massa de depressivos. Há certas condições de vulnerabilidade que se beneficiam com as telas. Então, vou dizer assim, aquele sujeito que ficava isolado, né, no mutismo, que tinha uma fobia social, que não conseguia se aproximar do outro, aqueles que conseguem usar, né, aplicativos de encontro e que antes estavam com uma vida sexual empobrecida, estavam em si mesmados, 9 horas que podem estar justamente mediando ter um contato com o outro. Agora, se é em vez de, aí é ruim.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre educação e violência nas escolas com a educadora Irene Reis dos Santos. Em abril deste ano, um caso de violência na Escola Municipal de Caxias do Sul, 3 alunos, 2 garotos e uma menina, com 14 e 15 anos, respectivamente, atacaram uma professora em sala de aula com 13 facadas. O ataque foi planejado no ambiente digital, Irene.
a gente continua isolando a escola e os fatos. Né?
E por que esse ataque de ódio?
E não é um ataque de ódio só à escola, é um ataque de ódio a tudo. Né? A internet não tem distinção de idade nem classe social para disseminar o seu ódio. A gente vê o tempo todo em qualquer post que a gente faz, inclusive na minha rede, a Reinventando a Educação, professores se pronunciando de maneira bastante violenta com relação a mim mesma. Então, professores que chegam lá, veem um corte de vídeo de 30, 40 segundos e começam a praticar achismo, violência, invalidação. Ah, essa é mais uma coach da educação. Ah, essa é mais uma guru da educação. Desprezam qualquer possibilidade de conversa e fecham portas para conversa.
Vou interromper a nossa conversa para chamar o professor Paulo Artacho, que é colunista do Olhar da Cidadania. Há poucos meses da COP30, o Brasil foi criticado na revista científica Science. A crítica é que o país não desenvolve uma política ambiental correta. Como o senhor vê essa crítica?
Olha, o editorial da revista Science, que foi escrito, na verdade, por dois brasileiros, tem foco em principalmente duas questões. A primeira é na redução do desmatamento de florestas da Amazônia em si, no caso do editorial, né? E o segundo é uma crítica contra a iniciativa de exploração de petróleo na foz do Amazonas. A comunidade científica brasileira sempre deixou muito claro que não é favorável a continuar o desmatamento da floresta amazônica e também não é favorável ao agravamento das mudanças climáticas globais pela abertura de uma nova frente de exploração de petróleo na margem equatorial, ou seja, próximo à foz do Amazonas. No caso do desmatamento, o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento da floresta amazônica até 2030, compromisso que o Brasil pode e deve cumprir. Nos últimos 3 anos, o Brasil já reduziu 62% do desmatamento na floresta amazônica, que é muito positivo, é uma ação governamental que está dando certo, mas nós precisamos continuar nessas políticas para chegarmos ao desmatamento zero, não só na Amazônia, em todos os biomas brasileiros, incluindo particularmente o Cerrado, até 2030. Isso é uma tarefa absolutamente necessária para que a gente possa atingir os nossos compromissos no Acordo de Paris.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. E ele é colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre educação e violência nas escolas com a educadora Irene Reis dos Santos. Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre educação e violência nas escolas com a educadora Irene Reis dos Santos. Irene, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa, que é importante os nossos ouvintes tomarem conhecimento?
Eu gostaria que todas as pessoas entendessem que elas são parte do problema, essa é uma notícia ruim, mas que elas também são parte da solução, essa é uma notícia boa. Então, procure uma escola mais próxima da sua casa, não importa se o seu filho está lá ou não, e veja no que você pode contribuir. A gente está falando da nossa população, da nossa infância, da nossa juventude, que precisa de um mínimo respaldo. A gente está falando de vidas e de um exercício muito interessante como adulto que a gente pode fazer, que é o exercício da comunicação intergeracional. Então faça isso por exercício, vá até uma escola mais próxima e se voluntarie, veja no que você pode contribuir com certeza você tem uma expertise que você pode usar em favor dessa escola.
Agradeço a participação de Irene Reis dos Santos. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.